Nós vamos retomar hoje à noite a série de mensagens em Gênesis, uma série de mensagens panorâmicas. Nós não estamos detalhando o texto bíblico, nós estamos olhando de forma panorâmica. Hoje à noite nós chegamos à vida de Abraão. Se você deseja ter a Bíblia aí pronta para o texto bíblico, é Gênesis capítulo 12. Permita-me começar fazendo uma pergunta. Fé bifocal. Você já ouviu falar em fé bifocal? Talvez não, mas já deve ter ouvido falar de lentes bifocais, certo? Você sabe o que são essas lentes? Você faz uso de lentes bifocais? As lentes bifocais são uma das maravilhas da tecnologia. Posso te atestar isso. São um tipo de lente oftálmica, lente de óculos, que possui duas áreas distintas, com diferentes graus de correção visual. A parte superior da lente é ajustada, geralmente, para visão de longe. A parte inferior é projetada para a visão de perto. Isso permite que a pessoa, como eu, com presbiopia ou vista cansada, pessoas como eu tenham uma visão clara, tanto de objetos que estão distantes quanto próximos, sem a necessidade de ficar trocando de óculos constantemente. Tudo na mesma lente. Lentes bifocais. A mesma tecnologia, isto é, a capacidade de ajustar a visão de longe e a visão de perto, essa mesma tecnologia é necessária também para a fé. Ou seja, o que as lentes bifocais são para os olhos, a fé bifocal deve ser para o seu coração. Do que estamos falando? Estamos falando do tipo de fé que enxerga, veja bem, a realidade desesperadora do momento presente, sem, contudo, perder de vista a esperança no triunfo do reino de Deus no porvir. Fé bifocal. É o tipo de fé que faz crer na vitória final da justiça, não importa quão escuros, quão instáveis sejam os céus do momento. Fé bifocal. É o tipo de fé que permite você ver a tragédia e a necessidade aqui diante dos seus olhos, mas também enxergar mais adiante a providência do bom Deus realizando no mundo que Ele criou o seu plano bom, agradável e perfeito. Fé bifocal. É o tipo de fé que sente a dor do sofrimento presente, mas respira aliviada de saber que no futuro, como está em Apocalipse 21:4, o próprio Cristo enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Fé bifocal. Abraão pode ter sido o primeiro homem, desde Noé, a usar os óculos bifocais da fé. A história de Abraão tem início formalmente em Gênesis 12. Na verdade, contudo, ela começa em Gênesis 11, 27. Você está com a Bíblia aberta, nós vamos passear muito pela Bíblia. Espero que hoje você tenha trazido a de papel. Quem trouxe a de papel, levanta a mão. Glória a Deus. Quem trouxe no celular, levanta o celular. Queima Deus. Gênesis 11, 27, a partir de onde Moisés começa a registrar com brevidade a árvore genealógica de Abraão, descendente, veja você, da família de Sem. Abraão descende da família de Sem, filho de Noé. A família de Sem, filho de Noé, está descrita em Gênesis 11, de 10 a 26. Em Gênesis 11, 27, você tem o início do relato da família de Abraão. Vamos ver um pouquinho quem era ele? Gênesis 11, 27. Família de Terá. O pai de Abraão se chamava Terá. Note que o nome de Abraão até então era Abrão. Ele tinha dois irmãos, Naor e Arã. Arã foi o pai de Ló. Morreu em Ur dos Caldeus, o pai de Ló, a terra natal dele, enquanto o pai Terá ainda vivia. Então, esse pai perdeu o filho, provavelmente o seu primogênito. Comentaristas dizem que é provável que o primogênito tenha sido o Arã, que morreu, deixando Ló, e talvez por isso Abraão levou Ló com ele. Percebe? Tanto Abrão, diz o texto no verso 29, como Naor se casaram. A mulher de Abrão se chamava Sarai. Sara se chamava Sarai até então. E a mulher de Naor, Milca. Esse Naor e essa Milca vão ser os pais de Rebeca, que vai se casar com Isaac, filho de Abraão. Milca e sua irmã Isca eram filhas de Arã, irmão de Naor. Naor casou com as sobrinhas. Sarai, porém, não conseguia, a mulher de Abraão, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Veja que o Moisés, inspirado pelo Espírito, está preparando você para o grande chamado do capítulo 12, que você vai ler e vai falar: como assim? A gente acabou de ler que Sara é estéril. Sarai não conseguia engravidar, não tinha filho. Certo dia, Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de seu filho Arã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Arã. E se estabeleceram ali. Veja que a cidade recebe o nome de Arã, o nome do filho que havia morrido. Ou seja, deixam Ur dos Caldeus, mas Terá tem como propósito ficar aqui. E é esta cidade que ficará morando. Naor, com Milca, nascerão aqui os parentes de Abraão. E lembra lá em Gênesis 24, quando Abraão manda buscar uma filha, uma mulher para o seu filho Isaac, é para essa cidade, provavelmente, que o servo de Abraão vai, Arã. Terá, o pai de Abraão, viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Arã. O Júlio conheceu ele, foi muito amigo dele. Isso é para acordar vocês. É um recurso homilético. Nós sabemos que a família de Abrão, ele inclusive, Abrão, isso é outro detalhe que você não pode deixar de notar. A família de Abrão, Abrão incluído, eram todos pagãos por natureza. Pensa no Vikings, daquele nível para pior. E Josué nos conta isso. Josué deixa isso muito claro. Josué ensina para nós como é que a gente tem que ler a vida de Abraão. A gente tem que ler a vida de Abraão não como Abraão sendo o herói, mas Deus o herói. Josué 24, abra comigo. Josué 24, verso 2. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Revelação nova, essa história que Josué nos conta, inspirado pelo Espírito, Moisés não nos tinha contado lá no Pentateuco. Muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e serviam outros deuses. Então, se você acha que Deus chamou Abraão porque Deus viu Abraão bonzinho, buscando ele, e então eu vi, minha presciência me mostrou que Abraão era bonzinho, me buscando, eu escolhi ele para ser pai de uma grande nação. Você não leu a Bíblia direito, você acredita nisso. Porque Josué está dizendo que eles serviam outros deuses, muito obrigado. Amavam seus deuses. E olha o verso 3. Mas Deus, eu amo essa expressão. Perceberam que na pastoral de hoje eu comecei a escrever uma série de textos onde nós vamos buscar na Bíblia essa expressão, mas Deus. Mas eu tirei seu antepassado Abraão da terra além do Eufrates. Eu o conduzi à terra de Canaã. Eu quis fazer isso com Abraão. Muito obrigado. Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva, pregando aos sacerdotes, momentos antes de ele, Estevão, ser apedrejado até a morte, Estevão nos contou que o chamado de Abraão, de fato, ocorreu lá em Ur dos Caldeus, Atos capítulo 7, versículo 2 a 4. Nos conta que a parada de Terá em Arã não era muito plano de Deus. Ou talvez Deus o tenha deixado ficar ali mesmo. E depois que ele morre, aí Deus volta a Abraão e diz, agora volte, agora saia mesmo e vá para a terra que eu vou te mostrar. Olha como Estevão nos conta isso. Atos 7, verso 2. Irmãos e pais, ouçam-me, o Deus glorioso apareceu a nosso antepassado Abraão na Macedônia, na Mesopotâmia, lá na terra de Ur. Ur é um nome que significa original. Essa expressão Ur, ela é muito usada em palavras no alemão, por exemplo, que é um idioma muito antigo, para falar de origens. Ur, talvez fazendo referência a uma das cidades mais antigas da humanidade. Então Deus aparece ao nosso antepassado Abraão, na Mesopotâmia, antes de Abraão se estabelecer em Arã. E eles param em Arã, como a gente leu em Gênesis 11. Mas o chamado começa lá na Mesopotâmia. E o chamado foi este: deixa sua terra natal, seus parentes, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus, morou em Arã até seu pai morrer. Talvez tenha sido propósito de Deus. A Bíblia não condena Abraão por ter feito isso, ela apenas nos informa que isso aconteceu. Depois Deus o trouxe aqui para a terra onde vocês agora vivem, diz Estevão no seu sermão antes de morrer. Como eu disse, há quem faça referência à cidade de Arã, que é citada em Gênesis 11 e aqui em Atos 7, 2, como sendo a pátria-mãe dos parentes de Abraão. A região onde teve origem a família estendida de Abraão. Cidade onde cresceu a nora de Abraão, Rebeca. O irmão dela, Labão. Naor com Milca tiveram... Na verdade, Naor foi avô de Rebeca. Naor foi pai de Betuel. Betuel deu à luz a Raquel e Labão. Então é provável que seja aqui em Arã que estivesse morando essa turma toda quando em Gênesis 24, a gente vai conhecer a história, Abraão manda o servo mais antigo dele ir buscar uma mulher para o seu filho. E eu disse que Abraão possuía uma fé com lentes bifocais, tal como Noé, pelo seguinte: o patriarca, ele precisou encarar os desafios do presente com olhos no futuro. Abraão abandonou tudo o que ele conheceu durante toda a sua vida para começar tudo de novo em um novo mundo. E veja que ele faz isso duas vezes. De Ur parando em Arã por anos. Depois de Arã, para a terra prometida finalmente. E quando você chega à vida de Abraão em Gênesis 12, você vai ver que ele andou pela terra toda, o tempo todo, parando e aqui e ali, em momentos específicos. Então, Abraão, ele teve que viver com esse desafio, talvez mais do que Moisés. O desafio de encarar a situação dura do presente com esperança no que Deus estava fazendo. E de fato, Hebreus vai nos dizer que ele morreu sem ver tudo isso se cumprir. Ele e todos do Antigo Testamento. O autor de Hebreus descreve Abraão do seguinte modo. Abra em Hebreus 11, verso 8. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado a ir a outra terra que ele receberia como herança. Veja que a Bíblia nunca repreendeu a parada de Abraão em Arã. Talvez por isso a parada em Arã tenha sido providência divina também. Abraão partiu sem saber onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Veja a fé bifocal desse homem, vendo os desafios de morar em tendas, de viver mudando, mas sem perder de vista a promessa futura de Deus. Ele viveu pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Eu estou começando com o Novo Testamento, porque o Novo Testamento nos ensina a ler a vida de Abraão. O que Abraão de fato esperava não era prosperidade numa nova terra. Era a cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Todos os pregadores do Evangelho da prosperidade fracassam em ver isto nas Escrituras. Paulo, o apóstolo, também tratando de Abraão como exemplo de fé salvadora, colocou assim, Romanos 4, que texto lindo, mostrando a vida de Abraão. Romanos 4, de 1 a 3... Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação, disse Paulo. O que descobriu Abraão? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus, pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele foi considerado justo não pelas coisas que ele fez, porque as coisas que ele fez foram fruto, resultado do que de fato contava para Deus, fé. Verso 11. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Sara creu que Deus era fiel para cumprir sua aliança, sua promessa. E assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. A palavra grega, e aliás a Ara, Almeida Revista Atualizada, traduz, um homem que já estava adormecido sexualmente. Tem noção? Uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Abraão creu nisso. Sara creu nisso. Verso 18. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo mesmo contra a esperança. Abraão creu, mesmo que não houvesse motivo para crer, que se tornaria o pai de muitas nações. Verso 20, em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, Abraão foi considerado justo. Veja, é neste homem de fé bifocal, Abraão, que eu quero chamar você para empregar agora a sua atenção no livro de Gênesis. Gênesis 12. A gente vai fazer uma viagem panorâmica do capítulo 12 ao 25, verso 18. Quem sabe no futuro, Deus permitindo, a gente volte ao livro de Gênesis para a gente caminhar mais vagarosamente por entre as gigantescas e tão elegantes árvores desta lindíssima floresta que é o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Mas por hora o que a gente vai fazer é sobrevoar essa floresta, é passar por cima, começando pela vida de Abraão, o primeiro patriarca, que vai ser seguido de seu filho Isaac, neto Jacó, bisneto José. Recapitule comigo, Gênesis 12. O que a gente viu até aqui nesta série de mensagens em Gênesis? Nós argumentamos que o primeiro livro da Bíblia é, de fato, o primeiro da saga com 5 capítulos. O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Gênesis ocupa a posição de destaque, em particular no Pentateuco. E também uma posição de destaque na Bíblia como um todo, obviamente, é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis apresenta Deus, apresenta Israel, apresenta a importância de Israel na história de salvação oferecida por Deus. E em tudo isso, Gênesis demonstra como a aliança de Deus se une, ou une Deus com Israel. Esse é o objetivo de Abraão, ou de Moisés, ao escrever Gênesis. Gênesis estabelece Deus, o Deus da aliança com Israel. Gênesis estabelece esse Deus como o único criador, sustentador, juiz de todo mundo, independentemente de raça, nacionalidade. Como o primeiro livro do Pentateuco, Gênesis atua como prelúdio para o que virá a seguir no Antigo Testamento. Por exemplo, Gênesis vai nos preparar para o maior personagem humano de Israel, Moisés. Gênesis vai nos preparar para o evento mais crucial de Israel, o Êxodo. Gênesis nos prepara para o momento definidor de Israel, a lei que será entregue a Israel lá no Sinai. O futuro imediato de Israel está sendo preparado aqui, a conquista de Canaã. Gênesis ainda revela as raízes e o resultado da rebelião humana contra Deus, individualmente e mundialmente. Gênesis começa a nos preparar para ver o lugar de Israel como remédio para essa rebelião. Gênesis, nós vimos, Gênesis se divide em duas partes grandes. De Gênesis 1 a 11, nós temos a história primeva. E debaixo desse tópico maior, a história primeva, Gênesis de 1 a 11, nós temos 4 histórias menores. Nós temos o princípio da história, a criação. Nós temos o paraíso, a história do Éden. Nós temos o pecado do homem, a história da queda e o resultado. Nós temos a punição de Deus, a história de Noé, do dilúvio e das nações. Tudo isto preparando o palco para Abraão. Gênesis de 1 a 11 é para dizer: o Deus que criou tudo é o Deus que chamou Abraão. E Deus chamou Abraão porque o homem bagunçou tudo desde o pecado. Você tem que saber ler a Bíblia teologicamente, senão você vai destruir as Escrituras. A segunda parte, que começa agora no nosso estudo de hoje, vai do capítulo 12 ao fim do livro, ao capítulo 50. Se a primeira parte é a história primeva, a segunda parte é a história patriarcal. Na primeira parte, nós temos 4 episódios da série Gênesis. A primeira temporada, acho que você entende melhor assim, a primeira temporada de Gênesis é do 1 ao 11, a segunda temporada é do 12 ao 50. A primeira temporada tem 4 episódios: o princípio, o paraíso, o pecado e a punição. A segunda temporada, a história patriarcal, do 12 ao 50, tem 4 episódios: o pacto, que é a história de Abraão, o perigo de pôr tudo a perder, que é a história de Isaac, o povo de Deus, a história de Jacó, a providência de Deus, a história de José. A história da vida de Abraão, gente, é decisiva. É decisiva tanto em Gênesis como no Pentateuco e na Bíblia como um todo. Por exemplo, lá em Êxodo 3, versículo 15, quando Deus for se revelar a Moisés, para chamar Moisés para libertar o povo do Egito, olha como é que Deus vai se apresentar: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, esse é meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. E assim Deus se apresentará ao longo de todo o Antigo Testamento. Mais adiante ainda, na revelação bíblica, abrindo o Novo Testamento, vá lá em Mateus 1, verso 1. Olha o título que Mateus vai dar para o seu evangelho, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Olha o título. Versículo 1, do capítulo 1 de Mateus, é o título do evangelho de Mateus. E Mateus diz assim: este é o registro dos antepassados, livro da genealogia de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Você sabia que Abraão é a pessoa mais citada no Antigo Testamento, atrás de Moisés e de Davi? É nessa ordem: Moisés, Davi, Abraão. E quando você chega no Novo Testamento, o nome mais citado é Moisés, em segundo lugar, Abraão. Abraão é figura importantíssima no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Entretanto, diferentemente das histórias que não estão na Bíblia, o meu hiperfoco da vez está sendo Alexandre o Grande. Estou lendo sobre Alexandre o Grande. As histórias dele com o cavalo bucéfalo, impressionante. Você olha para qualquer história humana, o ator principal é o homem. E isso, papai e mamãe, que tem que ensinar a Bíblia para os filhos, porque eu aposto que seu filho vai falar assim: por que que Abraão tinha duas mulheres? Vai te fazer cada pergunta cabeluda, que você vai falar: como é que eu saio dessa? E vai ligar para mim, e eu vou dar tu. Porque você vai ter que explicar, cada um com seus problemas. Diferentemente das histórias que não estão na Bíblia, a grande importância de Abraão ou de qualquer personagem humano na Bíblia não está baseada em quem o personagem é, em quem o personagem foi, os grandes feitos dele ou dela, tampouco seus lamentáveis fracassos. Você tem que olhar para Deus na história, não para o personagem. Deus na história. A importância de Abraão e de qualquer outro personagem humano na Bíblia consiste no que Deus fez em Abraão, fez por Abraão e através de Abraão, para a glória dele próprio, Deus. É assim que você lê a Bíblia, é assim que você lê a história de Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Moisés. Como é que você lê a vida desses homens? Você olha para o que Deus fez neles, por eles, através deles, para a glória de Deus, no cumprimento de seu plano eterno. É assim que você lê a Bíblia. Do contrário, você vai abrir a Bíblia e vai tentar extrair 3 ou 4 lições para o seu sucesso financeiro, para a sua saúde espiritual. A Bíblia não foi escrita para isso. Apesar de que tudo isso vem como consequência, ou não. A Bíblia foi escrita para revelar quem nosso Deus é e o que Ele está fazendo no mundo hoje. E Deus se revela a nós, aqui no caso, através do relacionamento dEle com Abraão. Portanto, quando você estuda a história de qualquer personagem bíblico, concentre-se em Deus. Na ação soberana de Deus, na ação graciosa de Deus, na ação decisiva de Deus. Deus é o personagem principal da Bíblia, do início em Gênesis ao fim em Apocalipse. Vou te dar uma dica de como ler livros. Vamos lá? Não tem como ler livros, a não ser que você esteja lendo um romance, enfim, sem você ter que ter algum spoiler. Então, como é que você lê um bom livro? Você lê um livro primeiro, você lê o começo e você lê o fim. Vamos fazer isso? Para você ver do que se trata a Bíblia? Olha como vai ficar mais claro a Bíblia para você. Lê o começo da Bíblia comigo, Gênesis 1. Você abre a Bíblia em Gênesis 1. Do que trata a Bíblia? Vamos lá, faz isso essa semana com um amigo. Vou te mostrar do que trata a Bíblia. Abre a Bíblia aí, Gênesis 1. Aí no final você vai falar, você é inteligente, hein, irmão Júlio? É, mas pode contar de onde você aprendeu, irmão Júlio. Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Vai lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse 22, último capítulo, os dois últimos versículos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Para que que Deus criou os céus e a terra? É a pergunta. É isso que você tem que fazer. Você está lendo a Bíblia. Por que que Deus criou os céus e a terra? Gênesis vai me contar isso. Qual é o propósito de Deus em criar os céus e a terra? Ele não precisava ter criado os céus e a terra, certo? Ele é Deus. Desde sempre em perfeita comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. Absolutamente perfeito em si mesmo, bastante em si mesmo, alegre em si mesmo. Por que que no princípio Deus criou os céus e a terra? Vamos lá para o final da Bíblia, o Apocalipse, que é Deus corrigindo a história. Olha como é que a Bíblia termina. Aquele que é testemunha fiel de todas as coisas diz, quem que é este? É Jesus Cristo, o Filho Eterno de Deus. Portanto, aquele que criou todas as coisas, que estava no princípio com Deus, que criou todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez, João capítulo 1. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz, sim, venho em breve. Amém, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Deus criou todas as coisas para a glória dele, num relacionamento glorioso de amor com as suas criaturas. Eu venho em breve para estar com aqueles que eu criei e regenerei. É disso que trata a Bíblia. E tudo que você for ler entre Gênesis 1:1 e Apocalipse 22, de 20 a 21, tem a ver com isso. O Deus que cria tudo perfeito, para viver em doce comunhão, gloriosa comunhão, amorosa comunhão com as suas criaturas. Era assim no jardim, todo dia, na viração do dia, o próprio Deus vinha a Adão e Eva, e o pecado detonou tudo. E Deus então começou uma nova história. E a Bíblia termina dizendo que Deus vai fazer agora, definitivamente, aquilo que ele planejou fazer desde o início, quando ele criou os céus e a terra. Então você vai ler a Bíblia com esses olhos. Como é que Deus vai conduzir essa história que tem a ver com ele ter criado tudo para viver em comunhão gloriosa, doce, graciosa com as suas criaturas? É assim que você vai ler a Bíblia. Porque Deus quer te dar o melhor dele. E o melhor dele não é o dinheiro. O melhor dele é ele. O melhor dele não é a saúde. O melhor dele é Ele. Ele quer se dar a você, Ele quer se relacionar com você. É disso que trata a Bíblia. Pois bem, o chamado de Abraão, Gênesis 12, de 1 a 3. O chamado de Abraão é o ponto de partida da mensagem. Gênesis 12, de 1 a 3, está... guarda o que eu acabei de dizer, não joga fora não, você vai entender. Vai amarrar na sua cabecinha agorinha, presta atenção. O ponto de partida é aqui, Gênesis 12, de 1 a 3. Veja, esse texto, Gênesis 12, ele está em contraste com o caos que virou a humanidade em Gênesis 11, na Torre de Babel. Gênesis 11, de 1 a 9, o relato da Torre de Babel. Preste atenção, Deus criou todas as coisas perfeitas para a glória dele, para a doce e gloriosa comunhão com a criação. Gênesis 1 e 2 nos mostram isso. O princípio, o paraíso. Aí Gênesis 3 mostra o pecado. Gênesis 4 e 5, a degradação da humanidade. Gênesis de 6 a 10, a coisa fica pior. Deus manda o dilúvio, salva Noé e sua família. Quando Noé sai na arca, ele planta uma vinha, toma um porre, ou seja, o vírus do pecado nunca deixou o homem. E aí você chega em Gênesis 11. E o que a gente encontra em Gênesis 11? A gente encontra em Gênesis 11 a humanidade em rebelião contra Deus. A humanidade em rebeldia contra uma palavra direta de Deus. Olha qual era a palavra de Deus. Deus diz isso no seu mandado da criação, Deus diz isso no mandado a Noé. Veja bem o que Deus diz no mandado da criação, no que Deus disse a Noé, e o que nós vamos ouvir dos lábios dos homens de Babel. Gênesis 1, 28, eu leio para você. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. Esse era o mandado da criação. Eu abençoo vocês. Lembra como é? O que Deus vai fazer com Abraão? Eu vou te abençoar para você abençoar as nações. É isso que a gente vai ler em Gênesis 12. Estou te dando um spoiler. Pois bem, lá na criação, Gênesis 1, 28, Deus os abençoou para eles serem férteis, multiplicarem, encher e governar a terra. Espalhar o reino de Deus, espalhar o Éden. Pois bem, o dilúvio, Gênesis 9, 1. Depois do dilúvio, Gênesis 9, 1. Deus abençoou Noé, é impressionante. Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Em Gênesis 12, Deus vai dizer a Abraão: eu vou abençoar você, você vai ser fértil, pai de uma nação, você vai abençoar as nações. E por que que Deus diz isso a Abraão? Por causa do que aconteceu em Gênesis 11, verso 1. Veja Gênesis 11, 1. E veja o que que o povo, o que que a humanidade, que já tinha dado as costas para Deus... Vamos brincar um pouquinho? A primeira reunião da ONU, Gênesis 11, é brincadeira. Gênesis 11, Gênesis 11, de 1 a 4. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, partindo do oriente, encontraram uma planície na terra da Babilônia, em Sinar, onde se estabeleceram. Não era para estabelecer. Qual era o mandado da criação? Multipliquem, enche, governe a terra. Qual é o mandado para Noé? Eu abençoei você para você ser fértil, multiplicar, encher a terra, governar a terra. Você está sabendo disso. Eu estou te ensinando a ler a Bíblia, gente. Eu não estou só pregando aqui hoje à noite. Estou te ensinando a ler a Bíblia. Você já está sabendo que Deus quer da humanidade. Aí você chega aqui na Torre de Babel e vê esse povo estabelecendo, parando. Opa. E aí, sempre acontece isso. começaram a dizer uns aos outros. Olha o verbo, venham. O verbo deveria ser vá. Vamos encher a terra, venham. Vamos fazer tijolos, endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram, venham. Olha o verbo de novo. Vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim, ficaremos famosos. Você tem dúvida do que eu estou dizendo, é verdade até aqui? Se você acha que eu estou te induzindo a ler de forma incorreta o texto, olha o que eles vão dizer. E não seremos espalhados pelo mundo. Ponto. O que é isso aqui, gente? Isso é rebelião. Flagrante rebeldia contra Deus. Contra a lei de Deus, que os abençoou na criação, dizendo, eu os abençoo para vocês serem férteis, multiplicar, encher a terra e governar. Depois do dilúvio, abençoou Noé, os filhos de Noé, para serem férteis, multiplicar, encher a terra e governar. E aqui vem vocês dizer, venham, vamos nos estabelecer, vamos cuidar de nós mesmos, vamos nos autogovernar, inclusive tendo acesso ao céu. É uma nova religião, é uma nova proposta, é uma rebelião. Deus não concorda com isso, esse plano não pode dar certo. O que Deus faz? Continua lendo o texto, verso 5, Gênesis 11, 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor. Todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. Ou seja, o projeto humano fracassou. Você não tem que ter medo da ONU. Leia o Salmo 2. O projeto humano sempre fracassará. Ela rebelou e Deus veio e puniu. E aí ela recebeu o nome de Babel ou Babilônia, que significa confusão, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Eu mandei vocês se espalharem pelo mundo, não foi? Papai não mandou, mamãe não mandou, não quiseram, agora vão. É o que está acontecendo aqui. Aí nesse ponto da história, alguém poderia dizer assim, pronto, fracassaram os planos de Deus, a humanidade virou as costas para Deus, Deus em troca puniu todo mundo, mandando todo mundo para bem longe, só que não. Porque se você ler com atenção, olha o que, vem na sequência. Gênesis 11, 10 é a história da descendência de Sem, filho de Noé. De quem nascerá quem mesmo? Abraão. Lembra? Abraão. Agora você está pronto para ler o chamado de Abraão. Para você nunca mais pegar o texto de Abraão, Gênesis 12, de 1 a 3, e querer Deus... fazer de Deus um abençoador de projetos humanos. Porque o que Deus vai fazer em Gênesis 12, de 1 a 3, é corrigir o que Babel estragou. Gênesis 1, 28, Deus os abençoa para eles serem férteis, se multiplicar, encher a terra e governá-la. Em Gênesis 9, Deus abençoa Noé para eles serem férteis, multiplicar, encher a terra e governá-la. Não é isso? Babel estragou tudo. Agora olha o que Deus vai dizer a Abraão, é impressionante. Deus não perdeu o fio da meada. O Deus de Gênesis 1 é o Deus que chamou Abraão. E Moisés quer que você enxergue isso. Para que Deus te abençoa? Para que Deus te faz prosperar? Para você ser fértil, se espalhar, abençoar a terra e governar, etc. Olha só, Gênesis 12, 1. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Isso aqui está em harmonia com Gênesis 1, 28, Gênesis 9:1. Deixa sua terra natal, seus parentes, sua família de seu pai e vá. Vá à terra que eu lhe mostrarei. Lá em Babel, o que, que eles disseram? Venham para cá, vamos construir um nome para nós. A ordem não é venham, a ordem é vá. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, como Deus abençoou Adão e Eva em Gênesis 1:28, como Deus abençoou Noé em Gênesis 9:1. Eu o abençoarei, o tornarei famoso, seu nome grande, você será uma bênção para os outros. Gente, quanto mais bênção Deus te dá, mais responsabilidade você tem em abençoar. É nessa proporção. Deus te deu muita saúde, invista sua muita saúde abençoando outros. Deus te deu muito dinheiro, invista muito dinheiro nos outros. Se há algo que você pode extrair de Abraão, é isso. Deus não te enriquece para você viver o projeto de Babel. Deus te enriquece para te espalhar. Mas isso é outra coisa. Olha só. Eu vou abençoar os que te abençoarem, verso 3, e eu vou amaldiçoar os que amaldiçoarem você. E por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Se você contou, você chegou ao número 7. 7 bênçãos prometidas a Abraão aqui, nos versos 2 e 3. A resposta de fé ao chamado de Deus no verso 1... conferia 7 bênçãos. Farei de você uma grande nação. Essa promessa significa que Deus começaria a redimir a humanidade pecadora, chamando um único indivíduo. E por que, que Deus quer fazer essa grande nação? Porque Deus quer relacionar-se com eles. Deus nos criou para o Éden, comunhão com Ele. Deus nos restaurou em Cristo para o novo céu e para a nova terra, comunhão com Ele. Por que que Ele cria uma nova nação? Comunhão. Farei de você uma grande nação. Eu o abençoarei. Por quê? Porque você terá que ter recursos para você viver esse meu projeto. Aliás, foi isso que Jesus nos ensinou a orar. Se você pegar a oração do Pai Nosso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Esse é o único pedido dessa oração. Você sabia disso? É o principal pedido. Santificado seja o teu nome. Todas as petições a seguir servem a essa primeira. Para o nome de Deus ser santificado, o reino dele tem que se espalhar. Porque somente onde ele reina, de fato, o seu nome é grande e santo. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. É a única maneira do nome de Deus ser santificado. O pão nosso de cada dia você precisa comer, ter saúde para viver essa vida em todo vigor, para santificar o nome de Deus. Perdoa as nossas ofensas. Você precisa de perdão para chegar à presença de Deus. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Não tem como você santificar o nome de Deus lambuzando-se no pecado. Percebe? Tudo na oração do Senhor é para atender ao primeiro e único e principal pedido: santificado seja o teu nome. Então Deus abençoa Abraão porque ele precisava disso para ele formar essa nação. Tornarei seu nome grande, porque a glória do nome deste homem era a glória do Deus desse homem. Abraão não teria um nome grande simplesmente para ser famoso, não, era o nome de Deus em jogo. Tanto que Moisés, quando ele vai orar a Deus, que queria trucidar aquele povo duro de coração, Moisés diz: Deus, Senhor, não faça isso. O que, que as nações vão dizer do Senhor que tirou esse povo do Egito? Não estrague o seu nome com essa gentalha. E Deus disse: você tem razão. O nome de Deus está em jogo no seu nome. Sabia disso? Guardadas as proporções, é claro, é óbvio. Pelo amor de Deus, não digam que eu estou dizendo que Deus está limitado a você. Não, pelo amor de Deus. Mas a maneira como o seu nome vai sendo visto entre as pessoas enaltece ou diminui a glória de Deus na sua vida. Você será uma bênção para as nações. É para isso que Deus te dá seus recursos, suas oportunidades, seus talentos, sua saúde. É para você ser bênção para outras pessoas. E aí Ele garante: eu vou abençoar quem te abençoar, você não precisa temer. E eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Porque por seu meio, todas as famílias da terra serão abençoadas. Meu povo, é com base nisso aqui que o salmista cantou o que ele cantou. Abra no Salmo 67 e veja que coisa linda. Salmo 67, de 2 a 4. O livro mais missionário no Antigo Testamento é os Salmos. É o livro que mais convoca o povo de Deus a louvar a Deus e a espalhar o nome de Deus entre as nações. Salmo 67, 2. Que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra. É o chamado de Abraão. E tua salvação entre as nações de toda parte. Que os povos te louvem, ó Deus, sim, que todos os povos te louvem. Que o mundo inteiro cante de alegria, pois governas os povos, não somente Israel, os povos com justiça e guias as nações de toda a terra. Que os povos te louvem, ó Deus, sim, que todos os povos te louvem. Então, a terra dará suas colheitas e Deus, o nosso Deus, nos abençoará ricamente. Sim, Deus nos abençoará e todos os habitantes da terra o temerão. Você consegue ver ecos do chamado de Abraão neste salmo? Esse é o chamado de Abraão. E eu gastei a maior parte do tempo, praticamente o sermão inteiro nisso aqui, porque se você não entendesse essa conexão, você não entenderia a vida de Abraão. Porque tudo o que virá a seguir, o desdobramento dessa história de Abraão, o desdobramento de toda a Bíblia, está aqui nessa dobradiça, Gênesis 12, de 1 a 3. É Deus que agora vai agir para construir, ou edificar, ou formar um povo dele. E aí o que, que você vai ver Abraão fazendo? Capítulo 12, de 4 a 9, Abraão andando pela fé, migra para Canaã, levanta altares para o Senhor Deus, adora o Senhor Deus. Depois, capítulo 12 ainda, Abraão tropeça. Quando Abraão esquece da promessa: farei de você uma grande nação, eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Começa uma fome na terra, Abraão acha que ele tem que dar conta de tudo por ele, e aí ele vai para o Egito. E ele mente, põe a mulher para mentir, porque ele tinha medo que o faraó se encantasse com Sara, que àquela altura, já de idade, ainda era muito linda. O que que acontece? Ele mente, porque ele temia pela própria vida. Deus tinha dito: não tenha medo, quem te amaldiçoar, eu amaldiçoo. Você vai perceber que conquanto Abraão nunca tenha abandonado o seu Deus, a fé de Abraão sempre era manca. Por quê? Porque Deus não mede nossa fé pelo tamanho dela. Deus mede nossa fé pelo objeto dela. Qualquer um de nós jamais terá uma fé do tamanho suficiente que agrade a Deus, se esta fé não estiver no Cordeiro de Deus, como deve ser. A fé de Abraão sempre foi em Deus. Às vezes ele vacilava, às vezes ele mentia, como acontece. Ele vai para o Egito e, se não é Deus interferindo, essa história poderia ter terminado ali. Porque Sara poderia ter se tornado mulher desse faraó para sempre. E Deus, que não deixa a sua história entregue aos homens, Deus foi lá e deu um jeito no faraó. E faraó deu um pito no Abraão. E não é que Abraão saiu de lá mais rico ainda, porque Deus ainda fez todo o ouro, toda a prata, todo o gado que o faraó deu para Abraão. O faraó falou: leva isso daqui, eu não quero nem saber, é seu. Capítulo 13, Abraão age como um pacificador, porque o gado dele vai crescendo, o gado de Ló vai crescendo, brigas, talvez, como eu disse no início, Ló tenha sido carregado por Abraão na esperança de que por esse filho do irmão Arã que morreu, Deus fosse fazer o que Deus chamou eles para fazer lá em Ur dos Caldeus, enfim. Aí começa a dar problema, Abraão fala: escolhe a terra que você quer, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló olha as melhores terras, Ló escolhe pelo olhar, pela cobiça dos olhos. E aí Deus vira para Abraão: Abraão, você está dando essa terra boa para Ló, mas eu quero que você olhe para todas as terras, ande de norte a sul, de leste a oeste, tudo é seu, eu dei para você. Capítulo 14, com fé e amor, Abraão age para resgatar Ló de Sodoma. Ele recebe a bênção de Melquisedeque, o rei sacerdote de Salém. No capítulo 15, o Senhor renova a promessa, considerando Abraão justo, confirma com ele a aliança solene. No capítulo 16, cansada de esperar em Deus, Sara pega a serva egípcia Agar, dá para Abraão e diz: tenha um filho com ela. Nasce Ismael, o primeiro árabe da história. E o conflito fez Agar fugir para o deserto, onde Deus viu e se compadeceu do sofrimento dela e do menino. Uma das cenas mais tristes da Bíblia. Você vê seu filho chorar e chorar e chorar de fome e sede. E você, não aguentando mais ver aquilo, deixa o menino, vira as costas, porque vê-lo sofrer rasgava seu coração. Aí Deus viu esse menino e a situação dessa mãe. Capítulo 17, Abraão recebeu o nome dele, Abraão, quando o Senhor dá a ele uma revelação mais completa da aliança, institui a circuncisão aqui como sinal da aliança entre ele e os descendentes. Capítulo 18, Deus, em forma humana, visita Abraão, atesta a Abraão, afirma a Abraão que Sara mesma é quem daria a luz ao filho de Abraão, ainda que Abraão estivesse sexualmente morto, ainda que Sara estivesse fora de época de fertilidade há muito tempo. Sara ri de incredulidade, mas Deus promete, Deus encoraja Abraão, em meio a tudo isso, a interceder por Sodoma e Ló. Capítulo 19, os anjos do Senhor resgataram Ló de Sodoma, destruíram a cidade por completo, a mulher de Ló fugindo de Sodoma, não deveria olhar para trás, olha para trás, vira estátua de sal, as filhas de Ló embriagam o pai, dormem com o pai, e de uma nasce Moabe, da outra nasce Amon, respectivamente, de onde vieram os povos amonitas e os moabitas. E a Bíblia está mostrando essa história de Ló paralela para dizer, está vendo o que acontece com um homem lá no início que não confia plenamente em Deus, não era para ter levado Ló, mas carregou esse encosto. Tem encostos que você deixa no ninho. Sara fraqueja, faz a cabeça do homem, dorme com Agar, minha serva, não aguento mais esperar, eu quero um filho. Essas histórias estão sendo contadas para mostrar para nós, olha o que acontece quando você deixa de confiar plenamente em Deus. Capítulo 20, Abraão mais uma vez tropeça na fé. Em Gerar, por covardia, de novo, ele mente a respeito de Sara. Abimeleque queria levar Sara para o harém dele, colocando mais uma vez em perigo o cumprimento da promessa de Deus. Imagina se Sara, que ainda não tinha dado à luz Isaac, fica no harém desse homem. Mas Deus defendeu o nome dele. Foi lá, não deixou Abimeleque ficar com ela. Deus sempre limpando as cacas de Abraão. Então, Abraão não foi tão santo assim. Capítulo 21, Isaac nasceu, Ismael foi mandado embora definitivamente, Abimeleque fez aliança com Abraão. Capítulo 22, Deus provou Abraão, pedindo que o patriarca oferecesse Isaac como sacrifício, mas não deixou que o menino fosse sacrificado, deu a Abraão um cordeiro que morreu no lugar de Isaac. E nesse ponto da história, eles contam a Abraão que o irmão dele, Naor, tem uma descendente, Rebeca. E é aqui que a antena de Abraão se liga e diz, mulher para o meu filho, dos meus parentes. Capítulo 23, Sara morreu, Abraão chorou muito, amava essa mulher de paixão, apesar de tanta covardia, e negociou para comprar do povo da terra um túmulo em Hebrom para sua mulher. Capítulo 24, Abraão envia seu servo para encontrar a esposa para Isaac, e Deus, por meio de notável providência, conduz o servo mais velho de Abraão até Rebeca, filha de Naor, e irmã de Labão. E o último capítulo de Abraão é o 25, quando ele casa com uma mulher com um nome muito sugestivo para a idade dele, Quentura. Mentira, não tem o N. É um artifício homilético, para te acordar. Abraão se casa com Quentura. Ele dá tudo que ele possuía para Isaac, o filho da aliança, e morre. E eis o epitáfio de Abraão. Leia comigo, Gênesis 25, 7. Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice, depois de uma vida longa e feliz. Deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Foi assim que ele terminou. Deus prometeu, Deus cumpriu, apesar de todos os erros dele. Na sequência, Ismael se multiplica, Gênesis 25, 18, nos conta que Ismael, o filho da teimosia de Sara, se multiplica em franca oposição a todos os descendentes de Isaac, Gênesis 25, 18. E a partir de Gênesis 25, 19, virá a vida de Isaac, que Deus permitindo, estudaremos na semana que vem. Esta é a história de Abraão, em resumo. Deixe-me te dar 3 ou 4 breves lições sobre Abraão. Primeiro, o pecado e a rebelião dos homens contra Deus não são fortes o bastante para impedirem o avanço dos planos redentores de Deus. Não foi no passado, não será no presente, nem no futuro. O pecado de Adão não atrapalhou o plano de Deus. O pecado de Noé não atrapalhou o plano de Deus. A rebelião de Babel não parou Deus. Nesse contexto, Deus levanta Abraão. E de Abraão nasceu o nosso Salvador. Em Cristo, Deus cumpre todos os seus planos, todos os sims de Deus em Jesus Cristo. Pecado e rebelião, o seu pecado, a sua rebelião contra Deus, não são fortes o bastante para impedirem o avanço dos planos de Deus na sua vida. E sabe o que você tem que fazer hoje à noite? É se arrepender, é jogar as armas no chão e abraçar o descendente de Abraão por excelência, o Senhor Jesus Cristo. É o que Paulo diz em Gálatas 3,16. O descendente de Abraão, o Cristo. Foi o que Mateus mostrou para nós no capítulo 1. E quando o Mateus termina o Evangelho no capítulo 28, ele entrega a grande comissão, e a grande comissão nada mais é do que o chamado de Abraão para a igreja. Vão por todas as nações, abençoem as nações, eu abençoei vocês para vocês abençoarem as nações. Vão por todas as nações, façam discípulos de todas as nações, batizem eles em profissão pública de fé, ensinem eles a guardar todas as coisas que eu ensinei a vocês. A grande comissão é o chamado de Abraão para a igreja. E quando você chega em Apocalipse 7, versículos 9 e 10, você vê povos de todas as tribos, línguas e nações diante do Cordeiro. O que Deus prometeu a Abraão, o que Deus comissionou a igreja para fazer, você vê numa cena linda, vívida, em Apocalipse 7, de 9 a 10. Essa é a primeira lição quando você olha para a vida de Abraão. O seu pecado, a sua rebelião, o pecado e a rebelião do mundo contemporâneo contra Deus, porque é contra Deus, ponto final. Todos os povos, todas as nações, diz o Salmo 2, tramam contra o ungido do Senhor. Babel foi assim, todos os governos são assim. E será sempre assim. Mas você não precisa temer, porque pecado e rebelião de homens contra Deus não são fortes o bastante para impedirem o avanço dos planos redentores de Deus. Segunda lição, a graça soberana e decisiva de Deus, escolhendo, chamando e santificando o pecador, é a nossa única esperança. Olha para Abraão. Abraão estava muito bem, obrigado, em Ur dos Caldeus, adorando os deuses pagãos do papai Terá. Não buscava Deus, não queria Deus. Josué nos contou isso. E mesmo quando Deus chama ele e promete tanto para ele, quando ele se vê no enrosco, ele fala: Sara, vamos contar a verdade só pela metade, afinal você é de fato minha irmã. Então não diga que você é minha mulher, diga que você é minha irmã, porque senão esses homens vão acabar comigo para ficar com você. Esse é o problema de você casar com mulher bonita como a minha. Você tem que andar armado. Abraão, em alguns momentos da vida dele, ele foi de fato, sabe o quê? Um covarde. Por quê? Porque o que define a história de alguém é a graça soberana e decisiva de Deus escolhendo, chamando, santificando o pecador. Isso é a sua única esperança. É a única esperança para o seu filho. É a única esperança para a sua família. Através de um ato de revelação direta e pessoal, de iniciativa do próprio Deus, o Senhor ordenou a Abraão que deixasse a terra natal, a casa do pai. Aliás, outro paralelo com o Éden. Você lembra de Gênesis 2:24? Você deixa pai e mãe. Aí aqui o chamado de Abraão, você deixa a casa do pai. Porque eu vou repetir para você, maior nos planos de Deus é a igreja do que qualquer casamento. No céu não tem casamento, mas tem igreja, tem povo de Deus. Você não precisa se sentir menor por ser celibatária, celibatário, por não ter vida de casado. É só você viver o projeto de Abraão para a sua vida. Uma vida no estilo grande comissão. Esse é o chamado. Seja você casado ou solteiro. Mas se for para viver em promiscuidade, é melhor que case. Porque Deus também não vai deixar você com a barriga aberta. Você precisa tomar cuidado. Então, em segundo lugar, o que é que você aprende? Graças a Deus que depende de Deus, em última instância. Ele chama, Ele salva, Ele santifica, Ele comissiona, Ele sustenta. E mesmo quando a gente tropeça, Deus vem e nos socorre no nosso tropeço. Como Ele fez com Abraão e Sara, pelo menos duas vezes, quando Abraão mentiu. Terceiro lugar, a resposta humana à iniciativa soberana e decisiva de Deus terá sempre de ser a fé. Deus te chama, Deus te regenera e você responde com fé. Uma fé que é operosa. Tiago, quando olha para a vida de Abraão, no capítulo 2, versos 21 a 24, Tiago diz: as obras de Abraão, as obediências de Abraão comprovaram que a fé dele era genuína. Ele foi salvo por fé comprovada por meio de obras ou práticas de vida. Essa é outra coisa que a gente aprende com Abraão. Sua vida de fé, para comprovar que essa fé é genuína, tem que ser uma vida de obediência a Deus, de práticas de amor, mostrando para Deus. E a vida de Abraão, ela é caracterizada por fé do começo ao fim. Deus chama Abraão, Abraão crê. Deus promete um filho, Abraão crê. Nós lemos os textos do Novo Testamento falando o quanto a fé de Abraão é modelo para nós. E por fim, a fé não deve ser medida pelo tamanho ou a medida dela mesma. A fé deve ser considerada pelo objeto ou o sujeito da sua crença. Talvez você tenha entrado aqui hoje à noite dizendo: minha fé é tão pequena. Não importa o tamanho. Importa é no que você crê, em quem você crê, como você crê. E hoje à noite, o Deus que se revelou a Abraão se manifestou a nós através da descendência de Abraão, Jesus Cristo. Se você se arrepender e crer e colocar sua fé em Jesus Cristo, você será salvo e poderá levar essa salvação para sua casa. Sabe qual é a história da vida de Abraão que mais escandaliza as pessoas? É quando Deus vira para Abraão e fala: Abraão, me dá seu filho, sacrifique seu filho sobre o altar. Aí as pessoas esbravejam e dizem: que Deus é esse que pede o sangue do próprio filho? Veja, Deus não disse que mataria Isaac. Deus apenas pediu Isaac. Você tem coragem de entregá-lo a mim em sacrifício? Me dê esse filho. E isso nos choca, isso nos escandaliza. E esse é o propósito da narrativa. É você olhar para uma criança que está olhando para o pai, falando: papai, está aqui o fogo, está aqui a lenha para o sacrifício, cadê o cordeiro? E Abraão, Hebreus vai nos dizer, Abraão, crendo que Deus era poderoso para ressuscitar o filho da morte, Abraão vira para o filho e diz: meu filho, Deus proverá o cordeiro. É óbvio que Abraão não estava falando de um cordeiro, Abraão estava crendo que Deus ressuscitaria o próprio filho dele. Mas ainda assim essa história é chocante, eu sei. Mas essa história está na Bíblia para te mostrar o quanto custou para Deus poder perdoar você. Ele entregou o seu Isaac, seu próprio filho, que foi moído pelas nossas transgressões. E a aliança que Deus tem agora é pelo sangue desse Cordeiro Jesus Cristo, descendente de Abraão e de Davi. E hoje à noite, você pode entrar em aliança com Deus. E só há um jeito de você entrar em aliança com Deus, pelo sangue do Filho de Deus. Paulo diz que é pelo sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. Você quer entrar em um relacionamento de aliança com Deus? Receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Abrace-o com fé. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele pagou caro para salvar o pecador. E pode ser que ele te salve hoje à noite. Arrependa-se, creia, receba Jesus como seu substituto, porque este é o pacto de Deus, o sangue de Jesus Cristo, descendente de Abraão. Oremos. Pai, em nome de Jesus, abençoa, eu te peço, esta congregação de santos, de crentes. Mas se há entre nós quem ainda não está em aliança com o Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo, descendente de Abraão, que nesta noite haja salvação. Ó Deus, e ajuda-nos a regozijarmo-nos com a história da redenção. Obrigado pelo que o Senhor fez em Abraão, para Abraão, através de Abraão, para que viesse a nós Jesus Cristo, descendência humana de Maria, sua mãe. Como está em Mateus capítulo 1. Ela, descendente de Abraão, Cristo, da descendência humana de Abraão, para ser o nosso Cordeiro, nosso Salvador. E com seu sangue estabelecer uma aliança inviolável, inquebrável, com todo pecador que se arrepende e crê. Ó Deus, que a igreja, a segunda igreja batista em Goiânia, possa se regozijar com essa história. E o pecador se arrepender e crer para a salvação. Em nome de Jesus. Amém.